O nosso assunto agora é a violência contra a mulher. Muito mais do que os fatos que nós assistimos em Sarandi, por exemplo, a mulher infelizmente morta, né, pelo ex-marido, ou a bailarina morta aqui em Madaguari, uma cachoeira. Nós temos a violência contra a mulher como uma constante. Não é só a violência que, como levou ao feminicídio nesses dois casos, nós temos a violência que ela é moral, ela é psicológica. Há um ambiente de violência cotidiana. Para falar sobre isso, eu tenho aqui comigo psicóloga, doutora em educação, especialista exatamente nessa questão, Eliane Maio. Eliane, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson, eu que agradeço da gente estar compartilhando um pouco aqui.
Bom, você, mais do que ninguém, consegue entender um pouco o contexto em que a gente tem na sociedade brasileira, em que crimes como estes, que a gente, né, relatou aqui no começo da conversa, acontecem. Quer dizer, a gente lamenta a morte das mulheres, mas a gente tem que entender que existe um contexto que, infelizmente, cria um ambiente favorável para isso.
Isso. Veja, o Brasil, ele tem alguns componentes da gente ser aquele país agradável, somos simpáticos, somos acolhedores, mas nós temos índices tristes demais. O Brasil é o quinto no mundo feminicídio. Veja, falar dessa palavra, o Brasil é o segundo, é um país que tem duas leis que querem nos proteger. A lei do feminicídio de 2015 e a lei Maria da Penha, né, que está aí a todo vapor e toda a luta. Então, infelizmente, o Brasil tem esse índice que é gritante entre tantos países, ainda sermos mortas por sermos mulheres. O quinto no mundo, isso é muito gritante.
Onde isso se alimenta, Eliane? A gente tem, em determinado momento, uma certa naturalização dessa, entre aspas, né, o discurso da superioridade masculina. Onde a coisa começa a não terminar bem, vamos dizer assim?
É, veja, ainda somos um país colonizado, estamos há 520 anos colonizados praticamente, com costumes que não são os nossos ainda, os que foram nossos foram apagados, das pessoas indígenas e negras, né? As primeiras praticamente. E ainda a nossa colonização ainda é muito machista. Então, quando eu, como psicóloga que sou, e já vi isso nos meus ambientes de trabalho, um pai machista fala para um filho de 5 aninhos, num ambiente de festa familiar, fala, filho, vai lá e passa a mão na bunda da gostosa, prima, um dia de piscina, por exemplo, eu já vi isso acontecer. Quando um paciente meu, na época, né, que eu atendia, um paciente meu dizendo que é adicto em pornografia, que é o vício em pornografia, com 8 anos de idade, o pai colocava uma Playboy embaixo do travesseiro dele ou punha fita pornô para ele assistir na época, né? Então, são condutas como essa, aos meninos, de considerações machistas, que perpetuam. Ele vai adquirindo de que ele tem a posse do corpo de outra pessoa. Perpetuadas por mães também, não são só os homens machistas. Então, é uma educação patriarcal que ainda diz que o corpo da mulher pode ser ou machucado, ou xingado, como você falou, a violência psicológica é muito grande, né? Não só a sexual. Então, é uma conduta, infelizmente, aprendida.
Divulgado na BBC, e eu queria que você comentasse esse dado, de cada 10 homens que foram perguntados sobre a agressão contra a mulher, 6,4 deles disseram que a culpa é da mulher.
Isso é.
E aí?
Ontem eu ouvi, né, por conta da bailarina, dessa mulher... mas ela estava sozinha. Eu falei, ué, e a Constituição do ir e vir? Está na nossa Constituição brasileira, né? Essa coisa do ir e vir. Sim, mas é perigoso. Né? Eu falei, ela era lutadora? Sim, não adiantou nada. Veja, assim, sempre a culpa está no meu corpo. Porque eu estou com a saia curta, porque eu me ofereci, porque eu estou de shorts, porque eu estava à noite, porque eu bebi, porque... Sempre o porquê. Não, a culpa está no machismo. Eu posso andar com a roupa que eu quisesse, sendo educada para, né, estar assim, do jeito que eu quisesse, que nada, nada, nenhum tipo de resposta, o meu corpo deveria ser invadido. Né? Então, quando eu vi isso da BBC também, é para dizer, né, a culpa está na educação machista que nos engessa, e é praticamente desde o útero.
Essa relação tem um sentido inverso? Quer dizer, a gente hoje tem na sociedade, e a gente vive no momento atual, uma discussão muito grande sobre isso, né? O comportamento adequado. E envolve muito a questão do discurso da família, que recai também sobre o corpo da mulher. Como é que a gente pode trazer uma discussão saudável num momento como esse, que a gente precisa repensar muito o nosso comportamento, Contudo, a gente vive num ambiente de redes sociais, às vezes radicais, com extremismos e com posições superficiais mais agressivas.
Veja, se uma educação familiar fosse pautada na igualdade e na equidade, que tem diferença, seria excelente na familiar, né? Seja desde o convívio com pai, mãe, 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 pai, pai, né? Nos adultos da relação e no convívio da educação com essas crianças, onde ao menino, de vez em quando, não são cobradas atitudes de parceria e a menina é cobrada atitude. Né? Vem cá me ajudar, filha, e ele está lá no quarto ouvindo música, jogando. Então, como fazer? Trabalhando na equidade e na igualdade. Deveria, dentro da família, claro, extrapolando para o externo, que é a escola, que é a igreja, que é o convívio, né, familiar com outras pessoas. Então, como educar? Eu digo, se a gente conseguir educar crianças para a igualdade de direitos e deveres, em todos os sentidos, a gente vai conseguir cidadão assim. A criança pequena, Gilson, ela é um ser em constante transformação de personalidade. E uma personalidade, mais ou menos até 5, 6 anos, ela é formada. Porque a criança, claro, ela evolui, ela modifica, mas a criança ela vai adquirindo o que ela absorve do mundo. E se do centro familiar ela observa essa igualdade, ela vai saber batalhar lá fora. Quando ela vê uma injustiça na escola, ela sabe envolver a adulta da relação. Mas quando ela vê a injustiça e a adulta da relação perpetua, por exemplo, uma professora que vai dizer para um menininho de 5 aninhos, para de andar igual menininha, Deus não gosta. Você já ouviu de monte. Ué, se ela é adulta da relação, ela disse isso, as outras crianças pegam o exemplo dela. Né? Mas se tiver uma criança educada para a igualdade, sem homofobia, com os valores da diversidade, ela vai dizer, professor, a criança não pode andar do jeito que ela quiser. Então é indagar. Então a criança precisa dessa educação da diversidade e da igualdade.
Eliane, eu queria conversar com você sobre duas posições, uma delas antropológica e a outra que é uma discussão que a gente tem hoje sobre a questão do adulto. O adulto é muito mais maldoso do que a criança. Quando você tinha chegada dos portugueses no Brasil e você teve a sexualidade dos índios com os portugueses se intensificando e também com os afros, havia no discurso colonial de que o português foi seduzido pelo índio pecaminoso, pela índia pecaminosa, pela africana pecaminosa e tal. E a gente, na antropologia, discute muito a ideia de que o pecaminoso era o português. A maldade era mais dele que via maldade nas coisas do que no afro e do que no indígena. De uma certa forma, hoje em dia, o adulto é maldoso e coloca a maldade na criança por ele não poder discutir e talvez ter consciência da maldade que ele tenha?
Excelente pergunta e excelente contextualização, né? Que não dá tempo da gente falar de toda essa sexualidade europeia, né? Etc. Eu não vou usar a palavra maldade, não sei. Eu não sei definir bondade e maldade, eu acho, né, juízo de valor. O que dá para a gente definir aqui é assim, são adultos talvez construídos sem a igualdade, como eu disse há pouco. Talvez são adultos construídos sem esse senso da dignidade, esse senso do conjunto. Né? Então, talvez a isso se repercute na educação que ele vai dar continuidade. Quando, dando aula, professora da UEM, quando eu digo sobre o que é uma professora ou um familiar deixar a criança de 3 anos no cantinho para fazer ela pensar, o quanto isso é prejudicial para uma criança, os adultos me olham e falam, como assim, professor? Fala que a criança de 3 anos não tem discernimento para pensar sozinha. Ela não vai dizer, vou parar porque eu estou no cantinho, nunca mais vou fazer. Ela não tem esse discernimento cognitivo e ainda de personalidade. Então, não é maldade, é um não estudar, é um não saber. Então, você acha que isso resolve logo o problema. Então, deixa ali no canto, porque fiz a minha autoridade. O que é ruim, porque é um autoritarismo. Autoridade é aquilo que educa, que é importante. Né? Então, não posso dizer que é uma maldade, é talvez um não entendimento ou discernimento desse contato diário que precisa ter entre educar uma criança.
Pergunta que eu considero fundamental, você é a pessoa para responder. A gente tem relatos constantes, cotidianos, de violência contra a mulher, infelizmente algumas delas vão parar no feminicídio, mas que tem relatos de violência moral, psicológica, de anos, de mulheres que convivem com parceiros e são agredidas por 5, 10, 15, 20 anos. Aí quando chega numa situação extrema, acontece a denúncia e às vezes as coisas não acabam bem. Aí alguns colocam assim, mas se ela vivia tantos anos com aquele cara agressivo e violento, por que aceitou? Por que não reagiu? Como é que a gente entende isso?
Não podemos julgar, não devemos julgar. Primeiro que cada pessoa tem a sua história de vida, né? Então, vou dar alguns breves relatos, tá? Uma família em que uma mãe super submissa, muito submissa, com um pai alcoolista, conheço vários, e que esse pai alcoolista, autoritário, envolve toda essa família. A menina vai sendo criada como? Com os valores das quais ela aprendeu, né? Ou ela aprendeu por ter apanhado física e emocionalmente, ou ela aprendeu por ter sido violentada por esse pai, que isso é muito comum também, pelos irmãos que estão na casa. Então, ela repercute isso no relacionamento, né? Então, ela procura fugir de casa. Ao fugir, casando, estando com alguém, que talvez vai repercutir. Então, é uma roda, isso é um ciclo. Então, a gente não pode julgar e sim tirar a pessoa desse ciclo. Como a gente pode tirar desse ciclo? Dialogando. Tendo grupos de estudos para isso, tendo diálogos nas UBSs, né? Diálogo, tem bastante campanha que a gente tem.
Política social para não deixar a mulher sozinha, se ela se sentir sempre com apoio.
Política social e ter, assim, parceria com a universidade, que a gente tem muitos projetos por lá, para que não chegue a acontecer o feminicídio, como você bem disse, para que as maldades, né, cotidianas não continuem.
Agora, quando você fala na violência contra a mulher, nessa agressão que acaba, infelizmente, chegando a extremos, a gente volta naquela discussão da criação de filhos e filhas. É isso?
Veja, quando a gente educa, eu sou sexóloga, né? A gente educa para a sexualidade com prazer, e não é prazer erótico que eu estou falando, tá? Assim, nossa, vai educar sexualmente uma criança de 3 anos, calma, limpa seu cérebro, eu falo. Seu cérebro de adulto, calma, joga fora. Educar para o cuidado, cuidado de si e o prazer corporal. Não precisa ser erótico. A criança adora enfiar dedo no nariz e é prazer corporal. Tá? Dedo na boca é prazer. Então, como educar? Com cuidados, com alívio, um corpo que faz bem. Então, volto a dizer, se a gente puder educar sexualmente, já que a família não educa, é a escola que precisa. E a gente não vai tirar a inocência de ninguém, não. A gente tira a ignorância. E a ignorância é não saber. Quando sabe, fica uma pureza do conhecimento. Não é pureza no sentido... Pureza é legal, é saber do meu corpo, é conhecer partes do meu corpo. Só que, infelizmente, ainda pouco se fala sobre isso. Então, o que, que a gente precisa fazer? É educar, sempre. A saída é a boa educação. E ela perpassa pela escola. Só que, infelizmente, justo nas professoras profissionais da educação não estão preparados. Nem na formação inicial, nem na continuada, da qual eu brigo muito. Quanto maringaense que eu nasci aqui, o quanto que eu tenho esse desejo de fazer isso pela minha cidade. Né? Então, o que, que precisa ser feito para que não perpetue as violências? É isso, é educar. E educar para essa igualdade e educar para uma sexualidade saudável.
Helena, não tem muito tempo, mas eu preciso fechar essa conversa com você com uma pergunta. A gente considera que família é o ninho, deveria nos proteger e o lugar onde nós deveríamos ter uma educação com a melhor das boas intenções. Não vamos tirar as boas intenções, mas nem sempre com boas ações. E quando você fala de pais, nem todos os pais percebem ou têm essa compreensão da complexidade que é, ou que o respeito e a igualdade ao ser humano começa em casa. Como a gente pode criar uma educação dentro do ambiente familiar que venha a respeitar essas questões que você colocou?
É sempre pensando quem que é o adulto da relação. Né? Sempre eu digo isso. Mas, professor, você está falando que meu filho não pode dormir no meu quarto com 5 anos, ele tem medo. Sim, são os lutos que existem. Mas o adulto da relação é você que tem que mandar. Né? Então, como fazer sendo bom adulto da relação? Se não consegue, vai procurar um apoio. Né? Se possível, vai procurar alguém que possa trazer. Você é o adulto da relação. A criança é só a criança. É um ser em crescimento, em desenvolvimento. Como fazer? Pensar como é que foi a minha criança. Como é que foi a minha adolescência? Para eu chegar ao adulto que eu estou aqui hoje, né? Então, sempre essa reflexão é saudável e é necessária.
Helene, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigada.
Conversei com Helene Maio, psicóloga, doutora em educação, sexóloga. Falamos sobre educação, a formação, a discussão hoje sobre a violência contra a mulher, bem mais complexa. E as coisas, às vezes, começam no ambiente doméstico. Infelizmente, o mesmo ambiente que a maior parte das mulheres são agredidas.